Educação.
Levar a educação onde não tem, investir entre 4% e 6% do PIB na área. Essas são algumas das metas do Marco de Ação Educação 2030, retirado da 38ª Conferência Mundial da Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Mas será que esse documento é capaz de influenciar as políticas públicas? Qual o sentido que o documento prevê para a escola? É o que você confere na coluna de educação de hoje, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda.
Bom, professor Marcos Taborda, os países integrantes da Unesco, entre eles o Brasil, participaram da 30ª Conferência Geral da Unesco em Paris, quando foi retirado o Marco de Ação Educação 2030, que traz uma série de metas que devem ser cumpridas por esses países com relação à educação. Entre eles tem um investimento mínimo, né, de cada país para a educação, de 4%, e também levar a educação para todos. No Brasil, a gente já conseguiu aí chegar a aumentar a nossa cobertura da educação, mas ainda existem países que estão muito atrás nisso. Como que o senhor avalia esse documento, essas metas que estão sendo colocadas?
Veja, eu considero esses documentos internacionais, normalmente, uma boa expressão retórica daquilo que se objetiva. Porque, no fundo, eu acho que eles são inócuos do ponto de vista das políticas públicas locais. Mesmo se considerarmos o Brasil e considerarmos, por exemplo, declarações da década de 1990, nós vemos que nós estamos muito aquém daquilo que foi proposto, por exemplo, na Conferência da Tailândia, uhum, naquele período. Ou seja, é preciso manter a educação na pauta das políticas internacionais, eu acho que isso é importante. Agora, não basta apenas, de tempos em tempos, fazermos declarações conjuntas de países membros, declarações que ficarão, na verdade, esquecidas ou que serão pouco implementadas. Eu acho que esse é um problema que tem que ser resolvido com vontade política de países específicos, no caso o Brasil, mas também com uma vontade política da comunidade internacional. Como você bem mesmo destacou, é importante lembrar que há diferenças muito grandes na oferta da educação obrigatória, da educação compulsória em diferentes países. Isso passa tanto pelo financiamento público, pelo sentido do que é educação, o entendimento de a concepção de educação, enfim, um grande conjunto de problemas que essas iniciativas internacionais apenas ajudam a botar o dedo, mas de fato tem pouco efeito do ponto de vista da realização prática.
E professor, no que se refere a essas metas, houve participação não só de ministros, mas também de empresários, né, dessas fundações interessadas em dar o sentido para a educação, que também coloca a educação como papel mais de formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Você acredita que esse seja realmente o sentido da educação? É para isso que a educação deve avançar aí nos países onde ela ainda não avançou, chegar a mais pessoas com essa meta?
Definitivamente não. Na verdade, há um dos grandes problemas, que é a distinção entre um direito à aprendizagem, né, defendido por grandes grupos empresariais e mesmo por alguns países, como Estados Unidos, Japão e alguns países da União Europeia, e a ideia do direito à educação. São coisas muito distintas, você está correto, a ideia de que o direito à aprendizagem cumpriria um papel pragmático, utilitário, funcional, de preparar para uma adaptação ao mundo do trabalho, né, uma inserção no mercado de trabalho, poderíamos quase que dizer uma formação de mão de obra, pouco mais qualificada, mas é uma formação de mão de obra. Em contrapartida, a ideia de um direito à educação pressupõe o direito de um pleno desenvolvimento das pessoas, né? Não apenas uma dimensão da aprendizagem. Claro que a aprendizagem está incluída no direito à educação, mas o direito à educação vai muito além, porque pressupõe um acesso à cultura, o direito à cultura, o direito a uma vida digna, e não apenas a um conceito estrito de aprendizagem. Nesse sentido, não é de menor importância a definição da gratuidade. Esses mesmos antagonistas têm um problema sério na definição de quem deve financiar a educação pública. Uhum. Estados Unidos, a União Europeia, Japão defendem as tais das parcerias público-privado, ou seja, acordos entre governos e iniciativa privada para o financiamento da educação pública. Enquanto outros países, entre eles o Brasil, defendem o investimento público na garantia de uma educação obrigatória para todos, uma educação básica obrigatória. Isso não é menor, essa questão não é menor, e é um dos grandes problemas a ser enfrentado nos próximos anos, certamente. Mas, definitivamente, o papel da educação pública não deveria se restringir apenas à aprendizagem funcional, como propõem as fundações empresariais, mas uma educação no sentido mais pleno que permita uma vida mais digna para todos.
Tá certo. Professor Marcos Tabano, muito obrigado por mais uma participação aqui na Rádio FM de Educativa. A gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira no Jornal UFMG. Você pode ouvir essas outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.